Boa noite aos amigos que fazem o estudo, o cotidiano em matemática simbólica. O estudo de hoje é de rara beleza, ainda que com suas dificuldades. É um estudo de ambientação, de passagem para elementos mais complexos que ele, e trata de uma dissolução do eu, numa época que tem dilemas imensos com relações. Trabalharemos um livro de Alejandro Zambra, o nosso maravilhoso escritor chileno, uma das obras mais belas e cativantes do Zambra, e filmes também. Mas antes disso, vamos a São Paulo, e de lá o professor Clailton trará aquele que é um dos momentos mais esperados, né? A resenha da aula passada. Boa noite, professor.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. A nossa aula anterior ocorreu no dia 27 de janeiro. O tema foi Corpo Pensado, Corpo Vivido. Esse tema se refere aos pensamentos de uma pessoa em torno das vivências do corpo e, por outro lado, aquilo que ela vivencia diretamente via corporeidade. Um dos elementos apontados logo no início é o que o contraste pode causar, né? O contraste entre essas duas realidades pode causar somatizações. Um dos exemplos dentro dessa questão considerou uma pessoa que estuda movimentos que serão realizados dentro de uma piscina, respiração, velocidade, exercícios. De várias formas. E ela realiza isso primeiro imageticamente, usando a imaginação. Quando essa pessoa entra na água, o que ela vivencia pode estar mais ligado ao corpo pensado do que aos dados sensoriais daquele momento. E há um alerta aqui, pois se essa pessoa não perceber ou não respeitar os limites do seu corpo físico, o resultado pode ser uma lesão, pode causar aí algum problema para ela. Por vezes, o corpo pensado e o corpo vivido ocupam uma mesma dimensão e proporção. Andam muito próximos, de modo que isso não acarreta um contraste. Outras vezes, diferente do exemplo acima, a pessoa pode vivenciar muito profundamente o corpo sensorial e já não ter a mesma fluência e profundidade no corpo pensado. Um exemplo sobre isso. Ela vai se submeter a uma cirurgia e o médico explica o que será feito, de que forma, etc. Tudo isso remete essa pessoa a um corpo pensado. Se ela não tem muita fluência com esse corpo pensado, ela pode se assustar, pode tornar algo bem maior do que é, pode torcer completamente o que o médico colocou, gerando problemas em contrapartida ao corpo vivido sensorialmente. Uma das ilustrações dessa aula foi a obra Fazer Círculo. Círculos com mãos de ave. É da Anna Staregg. Uma obra muito bonita e recheada de elementos que remetem ao corpo. Essa obra nos acompanhou durante toda a aula e auxiliou muito. Dependendo de como uma pessoa pensa a corporeidade e a fluência que isso terá com relação ao corpo sensorial, medicamentos podem ser ministrados via elementos imagéticos no corpo pensado, visando atingir aí o corpo sensorial. Em um dos textos, a Anna Staregg cita o cuidado necessário para se usar a palavra amor em um poema. Consideramos que a aparição da palavra amor pode provocar reações sensoriais, inclusive reações que destoam daquilo que se afirma. Por exemplo, Uma pessoa pode se sentir amada com uma carícia física. Porém, essa mesma pessoa, ao ouvir declarações de amor, ou receber por escrito essas palavras, pode não se sentir feliz. Pode interpretar como uma diminuição do amor recebido sensorialmente. Ao invés de somar as duas formas de amor, ela pode ter subtraído. Por vezes, o que para nós é uma soma, para outra pessoa pode ser uma subtração. Embora esse tema seja muito amplo, complexo e com vários pontos de aprofundamentos, para algumas pessoas a corporeidade não é determinante e conta muito pouco no andamento geral das coisas. Para aquelas que têm os elementos sensoriais aguçados, profundos e determinantes, é interessante que se aprofunde o que estamos estudando aqui. Algumas pessoas pensam com o sensorial. Os dados sensoriais são os registros. Para uma pessoa acamada, por exemplo, o toque sensorial nas mãos pode significar muito, pode auxiliar no que estiver em andamento. É um recurso que podemos usar em clínica, se sabemos que é assim para essa pessoa. E para quem a relação com o corpo pensado tem uma proeminência em relação ao corpo sensorial, existem muitos procedimentos também. O agendamento de determinados termos imagéticos pode auxiliar na recuperação do corpo físico e em vários elementos, ligados ao que for essencial para essa pessoa. Ok, professor? Obrigado.
Muito obrigado, Clailton. Quando vocês perderem uma aula, pelo menos, por favor, na aula seguinte, ouçam essa resenha do professor Clailton, que agora ele manda também por e-mail, né? A gente tem a oportunidade de ler também. A ilustração, conforme o presente que vocês recebem a cada aula, é muito bonita e tem tudo a ver com a aula que vem logo depois dessa ilustração, que é um presente e serve até como introdução. Ela vem lá da República Tcheca, de Christian Mensah. Nossa, mas que obra! Chamada Em Nossas Mãos. Muito bonito. Um link de passagem entre a corporeidade que vimos na aula passada e a dissolução do eu, que é a aula de hoje. Vamos ver então. Vou partilhar a tela para que vocês possam acompanhar este lindo trabalho. Aqui vai.
It starts from the sea, understanding.
Uma filosofia solipsista de um eu, um sujeito rochoso, começa gradativamente a ceder espaço para outros elementos, amistosos, responsáveis, maiores. Para que isso possa se movimentar de uma maneira harmoniosa, amistosa, e nem sempre provavelmente será assim, o papel do estudo filosófico em torno desse tema é fundamental, entre outros, não é? Entre outros. Para ilustrar este trabalho, nós vamos ao Chile. E lá tomaremos uma das obras de Alejandro Zambra, que, aliás, uma das obras que fez com que o nome dele se lançasse tão alto na América Latina, como um dos nossos principais escritores da atualidade. No início dos anos 2000, ele escreve A Vida Privada das Árvores. Essa história, ainda que alguns a tenham como autobiográfica, muitas diferenças aqui, não é? Muitas adaptações. Ah, o Zambra também tem uma filha, como ele descreve aqui, mas as condições são inteiramente outras. Nessa história, Júlia, é um jovem professor da universidade, professor de literatura. E ele tem uma esposa, que é a Verônica, e ele casa com a Verônica, e a Verônica tem uma filha, que é a Daniela, uma menina, idade escolar, muito pequena. O livro inteiro se passa num único dia. O que ocorre é que a Verônica vai ao encontro, ela tem um compromisso, e o Julian fica em casa cuidando da menina. A menina pergunta que horas a mãe volta. Ela volta logo. E todo o livro é a espera da Verônica, que não aparecerá. Ela não voltará para casa. Então, este homem, que é uma espécie de pai do coração dessa menina, ela ama muito o Julian, e ele, por sua vez, também, a menina, ela tem que ir à escola no outro dia, e ele fica considerando, não é? E agora? Se ela não retornar, como vai ser? Não é? O que eu faço? Eu gosto muito da menina, mas a lei, não vou poder ficar com ela. A menina tem pai, a menina tem familiares, há leis nesse país. Como fica essa situação? Ele gosta muito dela. E o que está para acontecer para ele é muito, muito pesado. Durante todo o livro, o Alejandro Zambra faz toda uma retrospectiva da historicidade deste professor. Ele teve um casamento muito ruim, muito ruim. E saiu muito machucado desse casamento. Provavelmente a moça com quem ele se casou também. E ele chega e encontra a Verônica e ele vê nelas um horizonte de reconstrução. Bem, mas em que tudo isso tem a ver, não é, com o tema do nosso trabalho? O propósito é mostrar como hoje, no nosso cotidiano, diante dos nossos problemas e questões, é possível, em muitos casos, esparramar este elemento que faz com que 200 quilos pesem sobre uma única pessoa. Esparramar de maneira parcimoniosa, cuidadosa, entre vários contextos e elementos, de maneira que respeite os fatores envolvidos e as questões que estão aqui colocadas. Uma aprendizagem desta ordem talvez traga para a nossa época um dos elementos mais promissores e belos. Muitas das dores que neste momento fazem chagas à alma humana provavelmente deixarão de existir apenas com esse fenômeno, que hoje é trabalhado em muitas áreas, não só na filosofia, não só na filosofia clínica, em muitas áreas. Com isso, um filme que vem da França, bem? Muito bonito filme, uma animação de vários diretores, vem da École de Cinéma de Animation da França. Muito bonito filme que nós veremos, que ilustra com grande propriedade isso que veremos agora. Julian distrai a menina com A Vida Privada das Árvores. Aliás, esse livro que ele cita aqui vai frequentar todo o livro que ele escreveu, todo o tempo. É uma série de histórias que inventou para fazê-la dormir. Os protagonistas são um álamo e um baobá, que de noite, quando ninguém está vendo, conversam sobre fotossíntese, esquilos, ou sobre as numerosas vantagens de serem árvores, e não pessoas ou animais, ou como eles dizem, estúpidos pedaços de cimento. Daniela não é sua filha, mas é difícil para ele não pensar nela como filha. Faz 3 anos que Julian chegou à família, pois foi ele quem chegou. Verônica e a menina já estavam lá. Foi ele quem se casou com Verônica e, de certa forma, com Daniela, que no começo resistiu, mas aos poucos foi aceitando sua nova vida. Julian é mais feio que o meu pai, mas é simpático, do mesmo jeito, dizia ela para as amigas, que a sentiam com imprevista seriedade, e mesmo com gravidade, como se de repente compreendessem que a chegada de Júlia não era um acaso. Já nessas linhas iniciais, nós temos esse diluir deste erro. Lembrem o propósito, mostrar que no nosso cotidiano isso já ocorre. Ocorre. Alguns assustados recuam rapidamente para o eu. Se colocam de novo como ilhas e o peso inteiro do problema sobre suas cabeças e corações. Outros utilizam esses elementos e esparramam fatores, conversam com eles. Como se faz isso? Em filosofia clínica, segundo a historicidade de cada pessoa, para cada um será feito de uma forma. Vejam como, por exemplo, isto ocorre no trabalho do Alejandro Zampa. Nesse trabalho, Julian começa a obra se referindo ao livrinho que ele escreveu para conversar com a menina. Os personagens, o álamo, o baobá, as árvores. Ao fazer isso, ele se desloca dele e conversa com esses elementos. O problema que estava em andamento começa a resplandecer para outros lados. Começa a abrandar suas emoções, suas responsabilidades do Julian começam a ser partilhadas com isso. Não são elementos dissociados que rompem. Eles apenas reestruturam para outros lugares com outros agentes participativos. Então, o Julian estava apreensivo. A Verônica não está retornando. Já está tarde. O que está acontecendo? Durante o livro, o Alejandro mostra o Julian como um homem extremamente imaginativo, como aliás ele também é. Então ele fica inventando coisas. Uma hora ele diz: "Ah, ela deve estar com outro homem, ela se cansou de mim." Ou ele pensa: "Não, furou o pneu, ela está trocando o pneu, por isso está atrasada." Ele começa a inventar histórias, mostrando que isso que estamos vendo serve para princípios maravilhosos, mas também podem ser encaminhados para lugares e contextos muito ruins. Prudência, cuidado, sabedoria são elementos essenciais aqui. No início da história, tudo parece muito bem. Ele vai ao livro, a menina se distrai, né? Ela sorri, ela conta, ela participa, ela gosta do livro. O que acontece, então, há uma diluição desses fatores. Do eu rochoso para esses elementos participativos. E considerem, por favor, inteligentes. Eles começam a interagir. Eles começam a oferecer alternativas, elementos e todos. Outros fatores, não é? Lembram quando na clínica nós atendemos pessoas profundamente ilhadas em si mesmas? Numa clausura, gritando de dentro de prisões, e não sabem elas que a abertura de canais semióticos, por si só, em muitíssimos casos, é o oxigênio, é a luz do sol que vem iluminar suas almas. Mas, habituadas que estão à clausura, algumas temem essa pequena luminosidade que às vezes se abre e fecham rapidamente. Assustadas, viciadas que estão em seus sofrimentos. Tudo isso vai aparecer aqui, nessa história. Vamos prosseguir. Então, vejam que há critérios comparativos com o pai da menina. Isso esparrama também. E serve de referencial. Como é que o Julian participa disso? Ele gosta? O pai da menina se torna, então, um companheiro para a vida dele? Ele não gosta? Ele acha que o pai da menina tira um pouco do que ele vive com ela? Como ele se comporta? Nós não sabemos. Em filosofia clínica, nós só sabemos acompanhando o outro. É no outro que nós vamos ler essas coisas. Vamos adiante. Com o passar dos meses, Julian conseguiu até um lugar nos desenhos escolares de Daniela. Há um deles particularmente que Julian mantém sempre à vista. Os três estão na praia. A menina e Verônica fazem bolos de areia e ele aparece de jeans e camisa, lendo e fumando sob um sol perfeito, redondo e amarelo. Juliana é mais feio do que o pai de Daniela. Em compensação, é mais jovem, trabalha mais, ganha menos, fuma mais e bebe menos. Faz menos em esporte. Não faz absolutamente nada de esporte. E sabe mais de árvores que de países. Qual é o sentido dessa comparação? Em que isso tem a ver com. O Alejandro está mostrando como isso provavelmente é no nosso contexto. Essas comparações hoje, né, que é uma indústria de divórcios e contra casamentos, hoje, muitos, a maioria provavelmente de nós, terá que lidar com situações assim, ex-esposas, ex-maridos, e terá que interagir com isso. O Alejandro mostra que uma das formas hoje muito disseminadas é pelo fator comparativo, que em muitos casos, dependendo de como a pessoa funciona, surgem já em primeiro plano. Bem, aí aparece a figura do pai da menina, que é o Fernando. Às vezes, Fernando é uma mancha na vida de Daniela. Mas quem não é, de vez em quando, uma mancha na vida de alguém? Julian é Fernando menos a mancha. Mas às vezes Fernando é Julian menos a mancha. E quem é Verônica? Uma pergunta maravilhosa, não é? Verônica pode ser aquela professora que ele amava no banco escolar e que um dia queria casar com ela, mas ela já era casada e tinha seus filhos, e naquela época o mundo era outro. E um dia ele encontra alguém como Verônica que lembra essa professora, que lembra o jeito dócil, amoroso dela e acaba se apaixonando. Verônica pode ser essa professora. Os critérios comparativos fazem isso. Numa sociedade com critérios comparativos tão arraigados como a nossa e tão usuais como a nossa, uma das coisas importantes aqui é utilizá-los com sabedoria. Eles podem ser complementares. Eles podem ser amistosos, eles podem ser didáticos, não precisam ser conflitivos ou gerar disputas e ciúmes e outras coisas assim. Seria melhor que fosse dessa forma, não é? Por enquanto, Verônica é alguém que não chega, que ainda não voltou de sua aula de desenho. Verônica é alguém que falta levemente no cômodo azul. O cômodo azul é o quarto da Daniela. E o cômodo branco é o quarto da Verônica e Júlia. Há também um quarto verde, que eles chamam brincando de quarto de hóspedes, porque não seria fácil dormir naquela desordem de livros, pastas e pincéis. Vejam bem como ele colocou. Verônica é alguém que falta. A falta pertence aos fatores distributivos, pertence à diluição daquilo que somos. Quando acessamos espaços nos quais a falta habita, temos inúmeras outras oportunidades. Preenchimento, de compreender quando nada há e respeitar. Tentar entender o que é em muitas outras coisas. A falta, para quem estuda música, por exemplo, é fundamental, que surge na forma do silêncio. A falta na fotografia é essencial, cumpre função de espaços e muitas outras coisas. A falta na alma humana pode ser um ato de generosidade, de amorosidade, de fala. Neste exato momento, refugiadas na solidão do parque, aqui ele volta ao livro com a menina, tá bem? As árvores comentam o infortúnio de um carvalho em cuja casca duas pessoas gravaram seus nomes como prova de amizade. Ninguém tem o direito de fazer uma tatuagem sem o seu consentimento, opina o álamo. E o baobá é ainda mais enfático e diz: o carvalho foi vítima de um lamentável ato de vandalismo. Essas pessoas merecem um castigo. Não vou descansar até que tenham o castigo que merecem. Vou percorrer céus, mares e terras. A menina ri com o rosto, sem o menor sinal de sono. Faz as perguntas de praxe. Nunca é uma única pergunta. São pelo menos duas, três, feitas com pressa, ansiedade. O que é vandalismo, Júlio? Você pode buscar um copo de limonada para mim, com 3 cubinhos de açúcar? Alguma vez você e a mamãe já riscaram uma árvore como prova de amizade? Julian responde pacientemente, tentando respeitar a ordem das perguntas. Vejam que enquanto ele faz isso, todo o ambiente se torna melhor, né? Ele não precisava fazer isso. Ele poderia deixar a menina dormir e ele começar a se angustiar e pensar em alternativas, naquele início dos anos 2000, ligar para a polícia, fazer alguma coisa, ou assumir que a Verônica decidiu de vez ir embora. Mas o que ele faz? Ele distribui isso que acontece dentro daquilo que convencionamos como o eu e esparrama para vários lugares. Esparrama de maneira que aquilo que se passa nisso que convencionamos como eu se torna leve. A história, os diálogos, as perguntas da menina, os pedidos dela para trazer uma limonada, isso esparrama esses elementos. De modo desafortunado, alguns fazem esses mesmos esparramos para lugares e regiões muito ruins, para abismos de angústias, para profundidades de sofrimento, remoendo elementos, favelizando suas almas. Por isso a sabedoria, por isso os cuidados, por isso o estudo e os aprofundamentos. Não se trata de levar isso para as coisas que são boas, aprazíveis, não, nada disso. Aliás, essas áreas, às vezes, são enganosas, são pantanosas. A pessoa fundará ali, achando que estará caminhando. É preciso cuidar. Esses cuidados em filosofia clínica são feitos através do aprofundamento em historicidade, estudo da estruturação da pessoa dentro do seu contexto e os elementos a utilizar a partir daí. No começo, a história de Verônica e Julian não foi uma história de amor. E, na verdade, eles se conheceram mais por motivos comerciais. Ele vivia, na época, os estertores de um prolongado namoro com Carla, uma mulher distante e sombria, que por um triz não virou sua inimiga. Não havia para eles grandes motivos de comemoração. Mas mesmo assim, Julian ligou, por indicação de um colega de trabalho, para Verônica, que era doceira, e encomendou um bolo 3 leites, que acabou alegrando bastante o aniversário de Carla. Quando Julian foi buscar o bolo no apartamento de Verônica, o mesmo onde vivem agora, viu uma mulher morena e magra, de cabelos longos e lisos, olhos escuros. Uma mulher, por assim dizer, chilena, de gestos nervosos, séria e alegre ao mesmo tempo. Uma mulher bonita, que tinha uma filha e talvez também um marido, ele não sabia. Enquanto esperava na sala que Verônica terminasse de embalar o bolo, Julian conseguiu entrever o rosto branco de uma menina bem pequena. Depois houve um breve diálogo entre Daniela e sua mãe, um diálogo áspero e cordial, cotidiano, talvez uma pequena queda de braço sobre escovar os dentes. O que ele está fazendo? Julian está fazendo, esparramando agora para seus bancos de dados. Nós, seres humanos, podemos esparramar isso em direções infinitas, sentidos infinitos, para qualquer lugar, para o futuro, para as nossas reminiscências. Podemos mesclar futuro e reminiscências em outras coisas. Podemos associar isso a objetos próximos. Podemos compilar esses elementos com uma leitura, com uma fotografia. Há muita riqueza aqui. Isso que ele está fazendo causa a ele, ao mesmo tempo, uma distração, mas não um alívio. É quase um recuo, porque ele associa um elemento de perda a outro elemento que pode estar sendo também, agora, neste momento, uma perda. No entanto, como ele esparramou para as regiões também promissoras, como, por exemplo, isso da menina, da Daniela, dos livros, dos personagens, Eles dialogam com isso que ele traz agora também. Vejam, os vizinhos se entendem entre eles ou se desentendem entre eles. Às vezes levando conflitos que estavam aqui conosco, lá longe, para outros lugares, diluindo tudo. No caso dele, em parte isso acontece, quando ele coloca que, quando ele termina o relato para a menina, satisfeito com a história que contou, mas Daniela não só não dormiu agora, como parece animada, disposta a levar a conversa adiante, que era tudo que ele não queria. A Júlia queria que ela descansasse, dormisse, amanhã tem aula, e enquanto isso ele pensaria alternativas, mas não é o que acontece. Como vocês sabem, esparramar não significa controlar, aliás, é bem longe disso. Se esparramar este eu, perde o controle. Isso é ruim. Pode ser ruim, dependendo de para onde a pessoa esparramar. Pode sim. Pode ser perigoso, inclusive. No entanto, para onde se esparrama, como é o caso dele, para espaços urbanos, espaços próximos, o risco não é nem de longe maior do que o que ele está passando neste momento. Então a menina ficou encantada com a história e motivada agora a conversar com ele, não é? Com um delicado rodeio, a menina começa a falar do colégio, até confessar de imprevisto sua vontade de ter o cabelo azul. Ele sorri, pensando que se trata de um desejo metafórico, como o sonho de voar ou de viajar no tempo. Mas ela fala sério. Duas meninas, até um menino da minha sala, pintaram o cabelo. Eu também quero ter pelo menos uma mecha azul. Não sei se azul ou vermelha, ainda não decidi, murmura. Como se a decisão dependesse dela. Ele disse que não, vai depender da mãe dela, que vai dizer se a menina pode pintar. Vê Daniela dormindo, então, pouco depois. E se imagina aos 8 anos, também dormindo. Olhem, olhem, acompanhem, por favor, para onde esse homem, Julian, esparrama seus elementos existenciais. Isso pode ser feito de maneira tranquila. Plácida, se você aprendeu a fazer esses elementos de maneira respeitosa com você e com os outros, e deve ser levada muito a sério em consideração, inclusive em atendimento para a clínica, se você costuma levar isso para os piores barrancos, para os lugares mais graves e perigosos da vida. Não faça isto. É uma recomendação com base no contexto da nossa época. Procure aprender, procure estudar, procure se aprimorar. Isso a gente faz com muitos, muitos elementos, né? Conversando com bons sacerdotes, com amigos que são intelectuais, aprendendo, estudando, crescendo, vivendo, amando, errando. É assim. Não é uma linha reta. Deitado na cama do quarto branco, Julian acende um cigarro. O último, o penúltimo, ou talvez o primeiro de uma noite longa, longuíssima, fatalmente destinada a repassar os prós e os contras de um passado francamente nebuloso. No momento, a vida é um rolo que parece resolvido. Foi convidado para uma nova intimidade, para um mundo onde lhe cabe ser uma espécie de pai de Daniela, a menina que dorme, e o marido de Verônica, a mulher que não chega, ainda de sua aula de desenho. O ambiente onde ele está para ele é acolhedor. Ele olha e sente acolhimento pelo próprio contexto onde ele está. Se sente bem existencialmente ali. No entanto, o que ele faz? Esparrama isso às vezes para lugares da perda, entrando em pequenos delírios que tumultuam sua alma, gerando vizinhanças híbridas, gerando efeitos gangorra. Não é indicado para a alma humana numa época como a nossa. Na época como a nossa, é importante observar elementos como estes e aprender com eles. Não se trata de hedonismo, de ir para as coisas mágicas, isso acaba custando muito caro. Mas se trata de aprender, tentar entender esses fenômenos, não é? Aqui nós vamos para a França. Quero mostrar para vocês uma pequena animação, muito bonita, que mostra um homem que é um pastor. Um pastor que cuida das ovelhas com a ajuda de um cachorrinho, aliás, um grande trabalhador esse cachorrinho. E vocês sabem o que ele faz com a lã dessas ovelhas? Ele transforma em nuvens. É uma das metáforas lindas da nossa. Pastor como um elemento de mediação, como um elemento participativo, como alguém integrado. Dilui seu eu. A chuva ganha uma importância gigante. A lã das ovelhas, o cachorrinho, a gratidão que ele tem pelo seu amigo de trabalho, esse cachorrinho. Muito bonito, não é? Essa maneira de distribuir, esparramar para as coisas, gera uma série de movimentos para a alma humana. Gera, por exemplo, complementação. Gera, por exemplo, elementos de prolongamento. Gera diversidade. Gera multiplicidade. Uma maneira rica de viver. Muito diferente do que acontece em boa parte dos casos quando a alma vira uma ilha. A ilha cujas pontes são destruídas, ficando uma ou outra, que mal dá passagem para esses elementos. Durante várias páginas, Julian se entrega a uma reminiscência que para ele não ajuda em nada. Ele poderia ir para vários lugares, mas assim que a Daniela dorme, ele vai revisitar toda a relação que ele teve com a Carla, que é uma mulher que estudou filosofia na Universidade do Chile. E com quem ele teve muitas discordâncias. Toda a relação foi muito difícil para ambos. Por que ele faz isso? Qual o sentido de uma ação como essa? Isso é didático? Isso é epistemológico? Isso participa de que maneira no que ele está vivendo? Participa na maneira de angústia. Participa na maneira de um medo. Participa na maneira de muitas coisas que não tem mais, ou que ele não quer mais na vida dele. Muito diferente da história do pastor e de suas ovelhas, como vimos. Os problemas são parte da nossa caminhada. Agora, pegar esses problemas e, através deles, abrir estradas para mais questões que gostaríamos de ter longe de nós, que nada acrescenta, isso pode ser uma escolha. Quando a pessoa tem consciência desses elementos. E para alguns que fazem isso de maneira desavisada, irresponsável. E depois vem aos nossos consultórios. Mesmo sabendo que ao entrar nessas áreas, colherão somente trevas, colherão dores, sofrimento. Tais pessoas vêm aos nossos consultórios muitas vezes. Há muitos outros problemas, este é um deles. E trazem essas maneiras, trazem essas questões, às vezes perguntando por que sofrem tanto? Como poderiam não sofrer? No entanto, lembrem de abrir espaço para outros modos de ser. Há pessoas que preferem uma caminhada como estas, e é um direito delas, e elas caminham para lá. Não é? Há o livre-arbítrio. A alma humana venta em muitas direções. Por isso é importante o discernimento até onde alcançamos, compreensão, estudo, para podermos discernir isso de uma maneira amistosa. Quando então ele retorna para aquilo que ainda esparramou ao redor dele, vocês podem imaginar como eles estavam, né? Nada bem. Bem, ele prossegue então. É raro ele se lembrar de Carla, mas nesse momento ele se lembrou muitíssimo dela. Dias atrás, quando o gato de Daniela morreu, Julian se lembrou de um poema de Szymborska. Já estudamos aqui várias vezes os trabalhos desta poetisa da Polônia. E foi até a biblioteca, pensando em lê-lo para consolar a menina. Depois de procurar um pouco entre as estantes, percebeu que aquele volume verde era mais um dos livros que deixaram na casa de Carla. Aí está a integração de conteúdos, não é? Se marchar para questões dolorosas que geram mágoa, medo, rancores, que fazem a hemorragia de conteúdos tão importantes, quando então tentarem acessar aquilo que é importante, muitas vezes os ingredientes faltam. Nem sempre é assim, porque há também fenômenos como a composição, na qual você pode temperar momentos muito bons com sofrimentos. Algumas pessoas, por exemplo, precisam manter a lembrança viva do sofrer como uma maneira epistemológica de prevenção, de cuidados. É uma outra forma de ser no mundo. Há muitas. Essas recomendações que estou passando se referem a uma grande parte de pessoas do nosso contexto, não a todas. Nem tem como ser assim em filosofia clínica, não tem. Bom, então ele se recompõe quando faz essas misturas e volta para um lar existencial, um conforto. Agora Julian tem uma família de verdade, dessas que passam a tarde de sábado fazendo tarefas de ciências ou vendo filmes de Tim Burton. Daniela acaba de dormir e ele aguça o ouvido, pois pressente a chegada de sua mulher. Mas só se percebe ao longe o rouco borbulhar do aquário que puseram na sala, isso há alguns meses. Quando alguém não chega, nos romances, pensa Julia, é porque alguma coisa ruim aconteceu. Olhem para onde ele vai. Quando uma pessoa não chega, pode ser por tantas coisas. Parou para comprar um presente numa loja de conveniência para ele. Atrasou porque havia uma reunião séria sobre uma exposição de desenho e eles precisavam resolver. Há tantos motivos. O celular ficou sem bateria e ela não lembrava de cor o número de casa, etc. Há muitas coisas que podem acontecer. Por que ir para lugares como esse? Mas é o que ele faz. A alma treinada, ela vai nessas direções, né? Em nossas viagens de estudos pelo mundo, muitas vezes convidei os colegas. Disse, olha, vamos caminhar por essa ponte, vamos caminhar por essa aldeia, vamos até aquela cantina, né? E dizia, observem, para onde vai a alma? Para onde vai o coração? Para onde vai a intencionalidade? Se isso não está de acordo com todo o restante de sua vida e aquilo que tem a ver com você, procure arrumar, procure ajustar, procure melhorar. É uma das lindas e maravilhosas capacidades que temos. Daniela dormir. Bem, aí ele fala: quando alguém não chega. Mas por sorte, isso não é um romance. Em questão de minutos, Verônica chegará com uma história real, com um motivo razoável que justifique sua demora, e então vamos conversar sobre sua aula de desenho, sobre a menina. Olhem os contatos que o Julian faz. É uma gangorra. Para alguns, essa experiência é vertiginosa, causa mal-estar, leva a medos muito profundos, a somatizações, a todo tipo de coisa. Para aqueles para os quais isso é assim, não é? Um outro endereço existencial seria mais interessante. Mas não há mágica. Preciso refletir, aprofundar. É filosofia, não é? Vamos adiante. Então vamos conversar sobre sua aula de desenho, sobre a menina, seu livro, os peixes, sobre a necessidade de comprar um celular, sobre um pedaço de pudim que ficou no forno, sobre o futuro e talvez um pouco também sobre o passado. Para manter a calma, Julian pensa que a literatura e o mundo estão cheios de mulheres que não chegam, de mulheres que morrem em acidentes brutais, mas que pelo menos no mundo, na vida, também há mulheres que devem acompanhar de imprevisto uma amiga ao hospital, ou mulheres cujo pneu do carro fura no meio de uma avenida, sem que ninguém se prontifique a ajudá-las. Verônica é uma mulher que não chega, já Carla é uma mulher que não estava. Interessante como ele usa os contrastes, né? Como ele usa as comparações o tempo todo o tempo. Quando meia-noite chega, a menina acorda. É usual que ela acorde nesse horário. Ah, com voz apagada e chorosa, Daniela pede a Júlia que a faça dormir novamente. A mamãe já vai chegar, diz Júlia. Acaba de ligar. Ela está bem. Teve de ir ao hospital levar uma amiga grávida que estava com contrações, ele esclarece. E acrescenta: dois pneus furaram também no caminho. Quanta coisa ele está inventando para essa menina, não é? A menina não conhece a palavra contrações e também não sabe que dois pneus furarem é muito incomum. Mas Daniela não estava nem preocupada com a demora da mãe, pelo menos não exatamente. Só quer que Julian fique com ela, que a faça dormir novamente, que a defenda da escuridão. Não sei por que todas essas crianças têm medo do escuro. Na sua idade, eu não tinha medo do escuro, diz ela. E é uma mentira, ou talvez seja verdade. Quando Julian era criança, não temia propriamente o escuro, mas a possibilidade de ficar cego. Como um aprofundamento desta parte, vamos ver a parte final desta crônica sobre o pastor que inundava o céu de nuvens com a lã de suas ovelhas. O que ocorre agora é delicado e traz uma das mensagens importantes para uma época como a nossa, que retira o ser humano de cena e coloca outros seres interagindo, mostrando que, sim, para algumas coisas somos essenciais, para muitas não somos. Isso não é um demérito, isso não nos faz descartáveis, como também não faz esses outros seres. Mas são lições para nós. Vejam que se nós, seres humanos, por qualquer motivo faltarmos, o universo continuará, a chuva continuará a cair, o sol continuará a brilhar, muitos seres continuarão vivendo. Não é? Não melhor, pior, nada de comparações. Serão outras coisas. Mas se ficarmos, também temos uma integração bonita a fazer. Amorosa, não é? E algo, esses que continuam viram que o cachorrinho praticamente ele continuou o trabalho que o pastor fazia. Há muitas lições bonitas aqui. E uma delas é esse esparramar, essa compreensão em torno de saber como diluir-se de uma maneira respeitosa, de uma maneira que acarrete bons princípios. Para outros que não somos nós. O Julian aprofunda agora muito mais as coisas. À medida que a hora avança, ele começa a aprofundar para vários lugares. Então, ele coloca: a Verônica e Fernando se casaram dispostos a cumprir com a convenção de serem felizes. Veja, ele vai para a relação do pai da menina, da mãe da menina, entre eles lá. O que ele vai fazer lá? Vai fazer elementos comparativos, como ele foi fazer quando começou a conjecturar sobre a relação dele com Carla. Isso ajuda? Isso beneficia? No elemento de construção referencial para a vida dele, qual a pertinência dessas coisas? São vícios do pensamento, da alma humana, que não se educou para fazer diferente? Pode ser. Pode ser. Então, ele diz que. Ele pergunta para a menina que acordou: você quer que a gente invente outra história de a vida privada das árvores? A Daniela se encanta e diz para ele: quero. Julian assente, chateado, pois está com dor nos olhos, nos ouvidos, não sabe direito. Gostaria de dormir de repente, irresponsavelmente, acordar amanhã ou ontem, renovado. Tem de ser uma história curta, só o começo, ele disse para mim. Talvez a história de um gigante que cuida das árvores como se fossem as plantas de um pequeno jardim, ou a aventura de um menino que subiu num pé de azinheiro e nunca mais quis descer. Já que ele vai esparramar, por que não esparrama com propósitos melhores para a alma? Se ele esparrama construindo histórias que trazem bons presságios, que trazem bons direcionamentos, isso não pode conversar com o que ele está vivendo, com o que a menina está vivendo? Não se trata de utopia, não se trata de fantasiar enquanto as coisas seguem e de maneira irresponsável nesse caso. Não, não se trata disso. Se trata de compreender como hidratar os vários lugares da existência em momentos mais delicados, mais difíceis. É apenas isso que ele faz às vezes, mas também faz o contrário. O álamo e o baobá conversam sobre as pessoas loucas que costumam ir até o parque. Concordam de antemão que são muitas essas pessoas que vão ao parque. O parque está cheio desses sujeitos. Mas minha pessoa louca favorita, diz o baobá, é uma mulher de braços compridíssimos que veio falar comigo uma vez. Lembro-me disso como se fosse ontem. Embora tenha sido há muito tempo, eu devia ter só uns 215 ou 220 anos quando ela veio. Você nem tinha nascido. Julian compreende na hora que cometeu um erro. Daniela agora sai completamente da sonolência, admirada com a idade do baobá, principalmente porque acha que o álamo e o baobá sempre viveram juntos, que é por isso que eles são tão amigos, porque passaram a vida plantando e plantados no parque. Para consertar a situação, Júlia inventa uma nervosa fieira de dados, dos quais se depreende que o baobá tem 1.500 anos e o álamo apenas 40. Daniela continua confusa. Julião prossegue, consciente de que deve se esforçar muito para recuperar o relato. Ao fazer isso, ele esparrama de novo para lugares producentes. Mas ele gosta muito da menina. Isso é outro esparramo que vai. E cadê a mãe da menina? Daniela dormiu novamente. Julian continua o relato, mas agora quem fala não é mais a pintora ou a catadora de folhas, é assim alguma outra mulher. Mais bonita que a que ele inventou, pelo menos com os braços não tão grandes normais, não é Verônica. De jeito nenhum é Verônica, que ainda vagueia por alguma avenida distante. De certo modo, Verônica é a única mulher que não poderia estar no relato que Julian improvisa em voz alta para ninguém, para a menina que dorme. Ele está contando história para ele agora. São 4 horas da manhã. Julian reconsidera uma possibilidade que antes havia negado completamente. Verônica não está presa numa avenida distante. Está na casa de um homem que desta vez a convenceu a não voltar mais. Constrói o quadro sem perder nenhum detalhe. A imaginação dele agora voa. Inclusive, ele chega a detalhar a intimidade da Verônica com um outro homem que ela conheceu, sabe-se lá onde. Olhem para onde ele está esparramando. Os danos que ele está ocasionando a tudo ao redor, para todos os lados, para as vizinhanças próximas, remotas. Isso não é uma exceção. Isso não é uma exceção. Nos nossos dias, muitas pessoas que passam por problemas graves fazem isso que ele faz, tornando muito mais complexo, difícil, muito mais doloroso elementos como estes. Atordoado pela espera, Julian concebe uma longa e imprecisa lista de mulheres sozinhas, de mulheres sozinhas que falam sozinhas. Minha pessoa louca favorita, pensa, é Emily Dickinson. Já tenho duas, diz. Também tem a Violeta Parra e Emily Dickinson. Elas encabeçam a lista de mulheres sozinhas, elas falam com ninguém no jardim, e ele começa a esparramar nessa direção, trazendo novas vizinhanças, esparramando para lugares. Vejam que no livro ele inicia tão bem, não é? Parecia que ele ia endereçar isso para os melhores propósitos, mas não. Olha o que ele está fazendo. Ele começa a se angustiar imensamente. Ele diz: e Daniela? O que será de Daniela? Está sentado, Julian, remexendo o chá da xícara, há 40 minutos, e dá com essa pergunta urgente que não contribui para a distância. É isso que ele quer, distância dessas coisas. Veja, ele quer distância e alimenta a proximidade de coisas horrorosas para ele. Quer inventar, conseguir comprar anos ou quilos de distância, pois são quase 5 da manhã e o livro continua, o livro das árvores continua, mesmo que o fechem, ele continua. Deveria meter a cabeça no ar gelado lá fora, devia abrir as janelas, mas desistiu de abrir as janelas. Procura às cegas seu novo lugar num jogo cujas regras agora desconhece. Bom, agora ele já está meio desesperado com tudo isso que ele inventou. Passou a noite confabulando, inventando teorias, as piores, não é? Mesmo que a Verônica retorne, olhe em que estado ele recebe Verônica. Isso às vezes tem desdobramentos tão longínquos, tão pesados, não é? É uma educação. Já fizemos um curso inteiro sobre educação no pensamento. É isso. É educar-se para quando estiver em situações graves, para que a mente, a alma, o coração guiem você para os melhores propósitos, para os melhores lugares existenciais. Não quer dizer que você vai resolver tudo, não. Muitas coisas a gente não resolve. É assim, a vida tem isso, não é? Até aqui, pelo menos, ela tem sido assim. Ah, então ele continua dando vazão a essas coisas. Talvez seus inimigos, que nunca teve, aliás, tenham se reunir. Talvez tudo seja mais simples, ele esteja exagerando, como sempre. A calma retornará e ele voltará a ser, por fim, uma voz em off. É o que ele quer ser, chegar a ser. Quando velho, ele quer ser uma voz em off. O futuro é das vozes em off, diz Julian em voz alta. Olá, boa noite, diz. Sou uma voz em off. Sou a melhor voz em off disponível no mercado. Então amanhece. Ele tem que dar o café da manhã para a menina, arrumar a menina. E a cena é muito tocante. Não é? De levar o leitor às lágrimas, porque a menina vai escolher a roupinha e ele fica analisando cada movimento dela, como ela faz, quando a mãe está perto, tudo isso ele vive com carinho, com amor, com gratidão por estar inserido nesse contexto confortável, acolhedor e ao mesmo tempo a melancolia muito profunda que o habita. Sabendo que se essa mulher de fato agora não voltar, ele terá que tomar as medidas que se tomam, né? Comunicar à escola, entrar em contato com o pai da criança, e eles vão dar os devidos cuidados, vão ficar com a menina, ele ficará algum tempo ainda no apartamento, e isso para ele é voltar para um abismo. Na verdade, ele já voltou. Só que a vida tem muitos elementos, não é? E dentre esses elementos, o próprio cotidiano que ele construiu ao longo do tempo, não é uma variação pontual que desfaz todos esses elementos. Há hábitos, há elementos arraigados que fazem com que muitas vezes um drama seja passageiro, graças a Deus, não é? Ah, pois ele então leva até a menina na escola. Chove muito quando ele leva a menina para a escola. Muito, muita chuva. E uma professora se aproxima, quer falar com ele, que diz que é urgente, tem que falar com ele, no meio dessa chuvarada toda. E diz que a menina não vai bem, que desse jeito eles vão ter que chamar, os pais, vão ter que conversar, tal, não é? Ele afasta essa mulher. Não é momento, e diante de tudo que está se passando, ela nem consegue entrar nesse mundo onde ele está. É uma convicção familiar, responde Julian, que eles não gostam de estudar inglês nem nada disso. Ele diz só para a mulher ir embora, né? Depois de um brusco minuto de silêncio. Nós não gostamos de inglês, viu? Somos anti-imperialistas. Somos pessoas de esquerda, ele diz. E um sorriso cúmplice se esboça no rosto de Daniela. Ela entende o que ele está fazendo, né? É que ela se afaste e não fique ali na chuva, ainda mais criticando a menina. Mas a professora insiste. Eu quero conversar com o senhor e com a sua esposa, e sem demora. E depois fala em compromisso, em rigor, em constância. Vejam, elementos que o Júlio não tem. Não é? Aqui cumpre um duplo propósito que o Alejandro coloca no final da obra. Júlio assente mecanicamente, repete em voz alta, como se pronunciasse o lugar da memória onde se guardam as horas, as datas, os lugares. Na próxima quarta, às 4, na sala dos professores, a mulher finalmente se perde entre uma multidão de crianças, pais e guarda-chuvas. Julian segura a mão de Daniela. com amor, com decisão. Vamos ter que estudar inglês, ele diz. Sim, Júlia, ela responde, mas agora eu preciso ir para a aula, responde Daniela. E ele olha para ela e lhe dá um beijo e a deixa ir. Santiago do Chile, 11 de junho de 2006. Assim termina o livro. Lindo, doloroso, que o Alejandro nos coloca. Mas uma lição maravilhosa sobre a diluição do eu, várias de suas pertinências numa época como a nossa.